11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, sai esse apito, a gente já sabe. 11 minutos no ar. Na ponta da linha, eu tenho o Rodrigo Rezende. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Marcela. Um bom dia para todos os ouvintes do Conexão Senado.
E aqui do meu lado, nosso produtor Felipe Cafino, também em campo. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Rodrigo e todos os nossos ouvintes.
Vamos bater bola?
Vamos nessa.
Ó, nessa semana, a CBF elegeu o seu novo presidente. Rogério Caboclo foi eleito o 20º presidente da história da CBF, escolhido por Marco Polo Del Nero, dirigente de 45 anos, recebeu 135 votos dos 141 possíveis. Ele vai comandar a entidade máxima do futebol brasileiro por 4 anos, entre abril de 2019 e abril de 2023. Todas as 27 federações votaram a favor de Rogério Caboclo. Dos 20 times da Série A, o presidente do Corinthians, André Sanches, votou em branco. E o representante do Flamengo se absteve, o Atlético Paranaense não enviou representantes. O que vocês acharam aí? Primeiramente, pergunto para o Rodrigo, dessa eleição.
É uma eleição de continuidade, né, Marcela, Felipe? A gente vai ter a oportunidade de comentar. Na verdade, o que houve foi uma articulação do Marco Polo Del Nero, atual presidente, né, que já é de um grupo que comanda a CBF há algum tempo, para que essa eleição fosse antecipada. É, como você já leu, trouxe a informação, Marcela, o mandato mesmo do Rogério Caboclo só começa em abril de 2019, portanto, no ano que vem. Então, haveria tempo para uma discussão muito maior, para uma eleição mais planejada, com debate, enfim, que acabou não acontecendo. Mas já é de praxe isso também, né? Quando o Marco Polo Del Nero foi eleito agora para o seu último mandato, foi antes da Copa de 2014. E ele só começou a exercer o mandato após a Copa em 2015. Tanto que muita gente fala, né, que a depender do que acontecesse na Copa do Mundo, a influência numa eleição da CBF pode acontecer também. E por isso eu acho que eles resolvem fazer antes essa eleição. Porque imagina uma eleição pós 7-1. Seria um resultado muito diferente do que foi, né? Marco Polo Del Nero seria muito enfraquecido pelo resultado em campo. Já que as articulações políticas com as federações, com os clubes, essas, pelo jeito, continuam ainda muito bem amarradas entre eles, né?
Eu não sei se dá para chamar de eleição, né? Uma coisa com um candidato só, né? Não acho que não, né? Foi um acordo lá que manteve a continuidade de quem já vem comandando a CBF durante muitos e muitos anos, né?
Nós tivemos aí essa eleição que, na verdade, todo mundo já até meio que sabia um resultado por antecedência, né?
E aí houve protesto, né, Felipe, Marcela, inclusive no Senado Federal, isso que a gente vai trazer agora.
Exatamente. No início do mês, um grupo de parlamentares, entre eles o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, e Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou uma representação na Procuradoria-Geral da República solicitando o cancelamento dessa eleição. A repórter Érica Christian conversou com o senador Randolfe Rodrigues, que voltou a afirmar que essa eleição da CBF é uma fraude.
Senador, o senhor se surpreendeu com a eleição da CBF?
Eu esperava que ela não ocorresse, né? A CBF é um mantra de corrupção diagnosticado por várias comissões parlamentares de inquérito, inclusive pela última que teve aqui no Senado, né? Então, a eleição da CBF é uma fraude.
Os senhores foram ao Ministério Público Federal, e então?
Fomos, o Ministério Público Federal cumpriu sua parte, lamentavelmente, não tivemos provimento judicial no sentido da suspensão da eleição. Repito, a eleição da CBF foi uma fraude. A manutenção dessa direção é a perpetuação de um sistema corrupto à frente do futebol brasileiro.
O novo presidente é cria do ex-presidente.
É cordão umbilical, é parte integrante, é a mesma coisa. Estão juntos, tanto que o atual presidente deve ser designado para uma das vice-presidências.
Senador, o fato de a CBF ser uma entidade privada, não há o que fazer.
É uma entidade privada que utiliza o principal símbolo, um dos principais símbolos nacionais, que é a marca Brasil, que é a camisa da seleção brasileira, e que recebe, ofere recursos públicos. Por isso tem muito que ser feito e por isso caberia o provimento judicial.
Senador Randolfe Rodrigues, muito obrigada pela entrevista à Rádio
Eu
Senado.
Eu que agradeço, Érica.
Tá aí, Rodrigo. O que você achou?
Eu concordo com o senador nessa última fala dele, principalmente, Marcelo. Por que que a gente fica tão preocupado de estar aqui comentando, senadores, senador Randolfo, senador Romário, entraram com representação no Ministério Público, a gente teve CPI. Por que que é tão importante essa eleição da CBF, né? A gente está aqui comentando 11 minutos. Porque a CBF organiza, né, uma das maiores paixões, se não a maior paixão esportiva do brasileiro, que é o futebol, e tem responsabilidade sobre um símbolo muito caro ao brasileiro, que é a seleção brasileira, né? A camisa amarela da seleção é uma marca do Brasil em todo o mundo. Então a gente não pode perder isso de vista, né? E tem um agravante bem apontado pelo senador Randolfo, que se a instituição, a CBF, de alguma forma utiliza recursos públicos, e aí há uma discussão grande se ela utiliza ou não e como utiliza, aí que o público, né, a população, deve ainda mais participar das decisões e ter transparência, né, ver como esse recurso de fato está sendo aplicado. Então, com a eleição do Rogério Caboclo agora, serão 4 anos a partir de 2019, vamos ficar de olho para ver como vai ser essa nova, né, entre aspas, direção da CBF.
Uhum. Felipe Cafino.
E vale dizer nesse sentido também, né, que fala que o caso estranheza nessa questão, que a CBF é uma entidade privada, né, uma associação privada. Mas é que ela vive uma situação no mínimo peculiar, porque ela detém como um monopólio de organização do futebol brasileiro, de competições oficiais. Então, teoricamente, poderiam existir outras associações, outra seleção brasileira, imagina.
Uhum.
Se eu, o Rodrigo e você, Marcelo, fizéssemos uma seleção brasileira de futebol, não haveria impedimento.
Numa lógica de ser uma entidade privada...
Poderiam existir outros, mas ela não tem essa concorrência. Não existe esse tipo de concorrência. Então ela vive, ela explora a atividade e detém toda a economia de um monopólio, basicamente. Uhum. Por isso, acho que isso que causa a maior estranheza, né, nessa administração do futebol da CBF, dessa forma que ela é organizada. E houve tentativas, inclusive aqui já, né, de passar esse projeto, até na discussão do Profut, como disse o Rodrigo, de incluir algum tipo de contrapartida que ela tivesse que ter por usar exatamente essa marca Brasil, ou seja, por ter a seleção brasileira e deter esse monopólio da organização do futebol no Brasil.
De fato, a gente é apaixonado por futebol aqui no Brasil, todo mundo se sente um pouco... contrariado quando a gente tem um monopólio das decisões. Vocês lembram, um outro projeto também, em debate aqui no Congresso Nacional, se não me engano, foi apresentado pelo senador Romário, pretendia que todas as seleções fossem consideradas patrimônio do Brasil. Vocês lembram disso? Isso poderia mudar um pouco, não é mesmo assim, essa situação jurídica, digamos assim, né? Sendo patrimônio, a CBF é uma entidade privada, vai continuar sendo, mas a seleção brasileira é um patrimônio de todo o brasileiro.
Eu acho que mudaria o caráter justamente da transparência, da investigação de recursos, né? E não poderia ser modificado, por exemplo, cor, símbolos, esse tipo de coisa, né, Marcela? Seria interessante até para a gente pesquisar o quanto está o andamento desse projeto. E eu me lembro que eram todas as seleções, né? Não apenas a seleção de futebol, né? Mas todas as seleções seriam incluídas como patrimônio nacional, porque a gente, afinal, tem grandes seleções também em outros esportes, vôlei, né? Vôlei feminino, vôlei masculino, basquete, que já foi campeão mundial no passado, enfim. Seria interessante mesmo observar como ficaria a situação jurídica, né, a situação legal das seleções brasileiras se esse projeto de fato fosse aprovado pelo Congresso.
Porque quando vira patrimônio, né, da nação brasileira, o Ministério Público, inclusive, adquire certos poderes de defesa de alguns interesses do povo, né?
Exato.
Se eu não me engano, ele ficou, foi rejeitado, né? Isso aí na discussão do Profut em 2015. Acredito que
é um projeto mais novo.
Era um dos pontos que estava sendo discutido naquela época, mas foi rejeitado.
Eu lembro de um projeto, acho que eu fiz alguma matéria sobre ele no início desse ano. Era uma proposta, não sei se ela foi reapresentada. Já eu vou trazer essas informações. Mas,
E assim, Marcelo, existe essa seria uma das formas, né, de instituir um certo controle, mas existem outras formas que também podem ser tentadas aí, em questão de transparência de gestão e na questão de contrapartidas. Tentaram instituir um certo imposto que a CBF tivesse que pagar sobre o que ela recebe, né? Pelo uso dessa marca, entendeu? Existem algumas formas, principalmente de transparência na gestão também, né?
É. Procurei aqui, pessoal, e esse projeto, que é o projeto de lei do Senado 444 de 2016, ele está na Comissão de Constituição e Justiça, né? Está com a relatoria do senador Ciro Nogueira, lá na CCJ, e é isso, institui torna as seleções esportivas do país integrantes do patrimônio cultural brasileiro. Vamos acompanhar também, né? Bom,
na CCJ, né, com a relatoria do senador Ciro Nogueira, que é do Piauí,
Exatamente. Pessoal, agora são 8 horas e 22 minutos, vamos falar de bola rolando? Tivemos empates na Libertadores, teremos jogos aí do Brasileirão. Rodrigo Rezende, o que, que você destaca aí na rodada da semana?
Pois é, na Libertadores, né, Felipe, nossos times só empatam, né? Cruzeiro e Flamengo empataram nessa semana. Para o Cruzeiro ainda piora a situação, né? Porque o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo, empatou os outros dois, ficou numa situação realmente difícil, numa situação de obrigatoriedade, né? Tendo que vencer pelo menos os dois jogos em casa na próxima fase da Libertadores, que serão jogos difíceis contra a Laú e contra o Racing. Racing que ontem ganhou por 4-0 do Vasco, sendo que o goleiro do Vasco, Martin Silva, ainda pegou dois pênaltis, então realmente ficou muito difícil a situação do Vasco. E o Flamengo também vai ter dois jogos fora de casa, não é isso, Felipe? Na próxima rodada, próximo turno da Libertadores.
Exatamente. Eu ia até falar que o que está salvando o consolo para o Flamengo está sendo o jogo do Vasco, né, agora. Porque o nosso não deu para comemorar muito também, porque o empate, saímos na frente, mesmo sem torcida, né? O Flamengo saiu na frente, mas o time, eu acho que, assim, apresentou um futebol bem abaixo ali do que... mudança de técnico, né? Essa questão não estava sem padrão, assim, um jogo bem fraco, na minha opinião, ali. Não conseguiu apresentar um padrão de jogo, algumas substituições que o técnico fez também não tiveram efeito ali, muito abaixo do esperado.
O nosso colega Bruno Lourenço falou ontem na redação que como é triste ver o Maracanã vazio daquela forma com um jogo, né?
É.
A oportunidade de um jogo para 40, 50 mil presentes, Maracanã vazio, devido a uma punição à torcida do Flamengo, né, pelos acontecimentos na Copa Sul-Americana do ano passado. Mas enfim, no próximo jogo aí sim já tem torcida, né? O Flamengo enfrenta o Emelec em casa, o próximo jogo em casa do Flamengo na Libertadores.
Já volta a ter o apoio aí da torcida, que pode ser muito importante para assim, o Flamengo continua líder, né, do grupo.
Continua líder,
mas assim, é o grupo mais embolado, se você for ver ali na classificação, né? Acho que é um dos grupos mais embolados. Quem tá bem ali nos times brasileiros é Corinthians e Santos, né? Por enquanto, Santos conseguiu uma vitória fora de casa, né? E joga aí na próxima semana também.
A única vantagem do portão fechado é a torcida não ver a derrota, né?
não. Eu acho que aí os jogadores e os técnicos ficam mais aliviados, né?
Não tem essa
não
pressão.
Ter que, né, no final do jogo não ter que baixar a cabeça, assim, né? Passar... torcendo pela invisibilidade. Mas o próximo, então, jogo aberto, né?
Próximo já vai ter torcida.
No brasileiro, né, Felipe? O Flamengo pega o América, que começou muito bem, né? Ganhando o Sport por 3-0. O Flamengo empatou com o Vitória o primeiro jogo. Qual a sua expectativa para esse Flamengo e América? Que pode ser a despedida do Júlio César, não
é isso? Isso, vai ser a despedida do Júlio César. Agora tem que mostrar resultado, né? Porque esse é o novo técnico, né? Que... entrando agora aí, vai ter que mostrar o que veio, logo porque no brasileiro você não pode vacilar no começo, que senão você perde ali rapidamente já qualquer possibilidade de chegar, porque é um campeonato que é sempre acirrado, né? Então qualquer ponto é importante. Então, jogando contra o América, que veio da Série B, a gente espera sempre, né, uma vitória aí pro jogo, né? Pro
o
próximo.
Marcelo Oliveira, que foi técnico do Cruzeiro nos títulos de 2013, 2014, no ano de 2014, que teve a Copa no Brasil, né, também teve essa pausa para a Copa, né, no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer esse ano. E ele falava o seguinte: a minha ideia é chegar líder, ou chegar pelo menos entre os três primeiros até a Copa, porque ali já dá para definir quem que vai brigar pelo título, né? E vai acontecer esse ano de novo. Se não me engano, são 12 ou 13 rodadas até a Copa do Mundo, né? Então são aí quase 40 pontos em disputa. Quem chegar, na minha opinião, né, entre os três, quatro primeiros, até a Copa do Mundo, para o descanso, né, para essa intertemporada que vai ser a Copa do Mundo, lá na frente, tende a brigar pelo campeonato, lá no final. Né? O Cruzeiro, por exemplo, já perdeu o primeiro jogo para o Grêmio em casa, né? O Grêmio, na minha opinião, um dos candidatos ao título. Pega o Fluminense fora, no Rio de Janeiro, vai ser um jogo difícil, até porque o Cruzeiro vem de viagem, né? Jogou ontem no Chile, vai direto para o Rio de Janeiro, não vai ter como fazer mais nada tático, né? Vai ser, imagina, um treinamento leve, já vai para o jogo. Então vai ser uma situação realmente complicada. Na semana que vem já tem o jogo contra a Universidade do Chile de novo no Mineirão, na quinta-feira. Então, para quem está na Libertadores, Copa do Brasil, tem sido uma sequência muito árdua, né? E vamos ver como que o Cruzeiro vai se virar contra o Fluminense, mas sempre acreditando, né? Tomara que venha a primeira vitória aí no Brasileiro, já que na primeira rodada o Cruzeiro perdeu para o Grêmio.
Sim. E tivemos também, você lembrou aí da Copa do Brasil, né? Porque esse cara, o calendário apertado aí, né? Sempre jogos se somando, né? No caso, Cruzeiro e Flamengo estão na Libertadores, mas tem os outros times que estão na Copa do Brasil, Sul-Americana, né?
Dois grandes do futebol brasileiro saíram ontem da Copa do Brasil.
Exatamente.
Né? Inter e São Paulo classificaram, o Atlético Paranaense tirou o São Paulo, o Atlético Paranaense também, que é uma força do futebol brasileiro, mas o São Paulo tem algum problema com a Copa do Brasil, né? Nunca venceu o campeonato.
Exatamente.
É um time grande, tradicional. E o Inter, né, nesse ano de reformulação, depois de subir da Série B, foi despachado pelo Vitória, né? Lá na Bahia, o Vitória ganhou por 1-0, levou para os pênaltis. E nos pênaltis, o Kaique, goleiro do Vitória, que tinha falhado na primeira partida contra o Inter, né? Você vê como é o futebol. Conseguiu a redenção, pegou dois pênaltis e despachou o Inter, o Vitória classificado. Sorteio da Copa do Brasil das oitavas de final é hoje, às 11 da manhã. Né? Vai dar para a gente acompanhar os times que estão na Libertadores, né? E os cinco classificados, agora uma nova fase, vamos chamar assim, da Copa do Brasil.
Mas você esqueceu do Atlético.
O Atlético foi classificado também, mas tomou um susto, né?
Tomou um susto.
No Ceará, né? Tinha feito 4-0 no primeiro jogo. No primeiro tempo, contra o Ferroviário, estava perdendo por 2-0. O Ferroviário que já tinha feito uma façanha, né? Eliminando o Sport. Depois de estar perdendo 3-0, acho que teve até esperança de fazer uma nova façanha.
Você queria estar comentando a clara classificação, né, do
Ferroviário.
Mas
o Atlético estava jogando com boa parte do time reserva, e aí no intervalo o técnico colocou o Luan, colocou alguns jogadores titulares, e aí o jogo virou, né, ficou 2-2. Mas ontem, no desembarque, a torcida do Atlético protestou contra o time.
Teve protesto.
Confusão no aeroporto de Confins. Enfim, o Atlético também ainda está buscando seu rumo para esse ano. Começou com derrota no Campeonato Brasileiro, perdeu o Campeonato Mineiro. Vamos ver no sorteio da Copa do Brasil, porque vai que dá um Cruzeiro e Atlético aí, né?
Pode
ser.
Tem
essa chance, né? O Cruzeiro da Libertadores. Podemos ter vários clássicos regionais aí.
Isso.
Corinthians e Palmeiras, enfim. Atlético Paranaense pode pegar também uma equipe aí que vem da Libertadores. Vão ser jogos interessantes, porque fora da Série A, se eu não me engano, são só três times, né? Ponte Preta, Goiás e Luverdense. O resto são todos times da Série A que estão nas oitavas de final. Então os confrontos vão ser bem duros, né?
Sem dúvida.
Bom, gente, antes da gente encerrar aqui o 11 Minutos de hoje, o Bruno Lourenço está na escuta e ele mandou um recado aqui agradecendo a menção, viu, Rodrigo? E ele falando assim, olha, triste demais o Maracanã sem torcida. Tá aí.
Esse foi o nosso comentário ontem. E antes de encerrar, Marcela, a gente falou bastante de futebol, mas nessa semana tem a final, domingo, tem a final da Superliga Feminina de Vôlei, né?
Opa!
Que é o campeonato brasileiro da modalidade aqui no país. O jogo vai ser em Uberlândia, né? O Praia Clube recebe o Sesc do Rio de Janeiro. O Sesc ganhou a primeira partida. O Praia tem que ganhar e é uma novidade. Se o Praia ganhar, nós teremos um set de ouro, né? Para decidir o título. Se o Sesc do Rio de Janeiro ganhar pela segunda vez, aí é campeão. Então, a Superliga Feminina de Vôlei decidida no domingo. E a masculina está nas semifinais, né? O SESI já está classificado para a final. E hoje tem Taubaté e Cruzeiro. Quem ganhar vai enfrentar o SESI na final, uma outra modalidade importante aí do Brasil.
Bacana. Muito obrigada, Rodrigo, aí pela participação no 11 de hoje.
Obrigado a você, Marcelo. Um abraço para você, para o Felipe, para todos os ouvintes do Conexão Senado.
É isso aí, a modalidade de vôlei. Eu gosto muito de assistir os jogos, viu, Felipe?
Vôlei bacana.
Bacana,
também.
Vamos torcer pelas meninas aí no final de semana. Bom, o 11 Minutos tira o time de campo, volta na próxima segunda-feira. Obrigada, Felipe, aí por seus comentários, por sua participação hoje.
Valeu, Marcelo.